Amigos da Rádio Dos Ocos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 152. Vamos conversar com a professora Inês Martins, bacharelada em piano pela Universidade Estadual do Ceará, com o título de mestre em artes pela Universidade de São Paulo, e que eu tive o prazer de acompanhar o seu trabalho durante uma apresentação à regência da Orquestra de Sopros, lá no Teatro José de Alencar. Tudo bem, professora Inês? Seja bem-vinda ao Conversa que Interessa.
Tudo bem, Paulo? Eu fico muito feliz com esse convite e vamos conversar hoje um pouco sobre música.
Professor Inês, a minha primeira pergunta seria sobre aquela pessoa que se interessa neste momento em ingressar na universidade, no curso de música. É necessário que essa pessoa já tenha domínio de algum instrumento, ou domínio de técnicas vocais, enfim, para você entrar no curso de música da universidade. O que é necessário?
Bom, nós temos dois tipos de curso, no caso. Curso de licenciatura, aquele que forma professores para o ensino médio em especial. E nós temos aqueles bacharelados em instrumentos em que você realmente, nesse caso, precisa ter uma especificação do instrumento. Você tem que estudar mais tempo aquele instrumento para poder fazer a prova de aptidão. Então, por exemplo, se você quer entrar para o bacharelado em piano, você tem que realmente, previamente, já saber piano. Porque você vai ter algumas músicas para tocar no dia, além do vestibular que todos os dois fazem, né? Você tem essa prova de aptidão, que é a realização da prova específica de piano. Se você quer entrar para o curso de licenciatura em música, na realidade você não precisa ter um instrumento específico. Você pode tocar alguma coisa ou mesmo cantar, mas o que interessa é que na prova de aptidão você tem que saber um pouco de música, sim. Na UES nós fazemos uma prova de aptidão em que você vai ter que fazer um ditado melódico, você vai ter que realizar um ditado ritmo, solfejar, então algumas coisas você tem que saber musicalmente.
Se a gente fosse fazer agora um ditado melódico, como é que seria?
O ditado melódico seria a pessoa que está fazendo a prova, ele vai tentar descobrir e vai tentar, na realidade, escrever o que o professor está cantando ou tocando. Se, por exemplo, eu cantasse... Por exemplo. Claro que isso é uma música conhecida. Normalmente, a gente toca uma música que, às vezes, ou é criada pela própria banca ou lembra alguma outra peça. Bom, nesse caso, ele vai ter que descobrir como é que isso aí foi cantado ou entoado, escrever na partitura isso aí.
Vamos falar um pouquinho agora sobre regência. Inclusive, como nós estamos sendo muito ouvidos neste momento por pessoas com deficiências visuais, é um pequeno teste para a senhora. Como é que a senhora vai repassar para eles a questão dos movimentos, certo? O que é que o movimento com a mão direita significa, o que é com a mão esquerda significa, o que é sinal internacional, tá certo?
Realmente vai ser um desafio, porque trabalhar, cada um tem um trabalho específico, né? Eu deveria saber falar, infelizmente eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Mas imagine vocês uma dança com as mãos, na realidade é isso que o maestro faz. Ele é como se fosse um mímico com as mãos. Então, com a mão direita, ele vai marcar algumas questões musicais, principalmente o que a gente chama de compasso. A música tem um andamento, tem um ritmo, né? E a gente marca, então, esse ritmo com a mão direita. Com a mão esquerda, nós fazemos alguns gestos mais livres, que são gestos, no caso, pode ser de entrada dos instrumentos, pode ser de crescer ou decrescer com relação à dinâmica musical, ou seja, ficar mais forte ou mais fraco o som, né? Então isso está ligado à dinâmica. Nós podemos fazer outras questões interpretativas com a mão esquerda, e que é muito pessoal. Alguns gestos a gente pode até aprender com os maestros, mas normalmente, com o passar do trabalho, de você desenvolver a sua própria linguagem de regência, Você desenvolve também com a sua mão esquerda uma linguagem particular. Embora a mão direita, você mantém sempre essa linguagem que é padrão, essa marcação do que existe mundialmente falando sobre as questões musicais. Então, é como se nós fôssemos esses mímicos trabalhando com a mão direita e com a mão esquerda, principalmente.
Compreendido. Um regente internacional, quando ele vai reger, vamos, uma bateria de escola de samba, ele vai ter alguma dificuldade com essa mão direita para ditar esse ritmo do músico brasileiro?
Na realidade, você pegou um ponto bem específico, né? Os mestres que trabalham com bateria de escola de samba, especificamente, né? Eles têm um código particular. Aí eu não vou saber dizer para você, porque eles não trabalham esse código da música de concerto. Mas eles trabalham um código também particular, que eles utilizam, às vezes, a mão, o número 1, 2, 3 e 4, para indicar quando é que tem que parar, quando é que tem que mudar a batida deles. É uma linguagem bem própria de escola de samba, e que tem até trabalhos específicos de regência nessa área. Então, eu não sou especialista, nem vou poder falar, mas eu sei que existem essas questões. Isso que eu estou falando, essa marcação de mão direita e mão esquerda, é principalmente para essa chamada música erudita, que hoje a gente costuma mais a dizer música de concerto, né? Porque música erudita, ela pode ser até mesmo, a música popular, ela pode ser uma música erudita, pelo fato de ser bem trabalhada. Então, a gente evita até dizer essa palavra. Então, a música de concerto, dessa que nós ouvimos de forma mais acadêmica, é esse trabalho de regência que eu estou falando.
Professora Inês, o músico ele tem que ficar prestando atenção no regente, nos movimentos do regente e também na partitura. É desta forma que se processa o trabalho?
É, a gente sempre brinca nos ensaios. Um olho no regente e um olho na partitura, né? Não dá para ficar só olhando para o regente, porque senão ele não vai ler o que tem que ler. Principalmente quando ele está lendo pela primeira vez. Mas ele tem que se acostumar, em determinados momentos, a olhar para o regente, porque não precisa ficar olhando sempre, mas existem alguns pontos na música que ele tem necessidade de olhar, ele precisa olhar mais do que outros. Então, ele sempre tem que ficar com esse olho lá no regente e um olho na partitura, como a gente diz.
Professor Inês, já que estamos falando de regência, eu queria que a senhora apresentasse algum trabalho para os nossos ouvintes. A orquestra que a senhora fez a regência, qual é a música, certo? De onde são os músicos? A senhora pode apresentar para os nossos ouvintes?
Bom, essa peça que eu quero apresentar para vocês é a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, com arranjo de Manuel Ferreira, que é uma pessoa que escreve bastante para bandas aqui no Ceará, escreveu, ainda continua a escrever, um arranjo muito interessante. E a Orquestra de Sopros que eu rejo é um grupo ligado à Universidade Estadual do Ceará, com um projeto parcialmente financiado com bolsas de iniciação artística pela FUNCAP aqui do Ceará, que é a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, em que nós fazemos um ensaio sempre às terças-feiras para a formação dos alunos mesmo. Um trabalho bem diversificado em relação às músicas. Nós trabalhamos desde músicas do século XIX... até músicas atuais e músicas populares, músicas internacionais brasileiras ou internacionais, música brasileira ou música internacional, no caso, ou mesmo peças de jazz que a gente toca. Então, na realidade, é um projeto para uma diversificação do trabalho do aluno, para que ele possa conhecer os diversos tipos de estilo. E essa peça particular, eu queria colocar para vocês ouvirem, na realidade é um CD que a gente gravou de uma apresentação ao vivo lá no BNB Cultural, e que fizemos ano passado, e queria mostrar para vocês, porque é um hino, quase o nosso hino brasileiro, de forma popular, né? Que a Aquarela do Brasil ela se tornou isso. Então, espero que vocês gostem dessa apresentação que o Grupo de Sopros fez, e essa música que vocês vão ouvir agora.
Thank you.
bom. Espero que vocês tenham gostado, né, como nós aqui gostamos. Professor Inês, com relação aos naipes dos instrumentos, como é que é formado, como é que se dá a configuração dessa orquestra, né? Onde ficam esses instrumentos? Como é essa formação dos naipes?
Como é uma orquestra de sopros, como a gente chama, nós só vamos ter os sopros tocando, diferente de uma orquestra sinfônica, em que você vai ter também a família, ou o naipe, seria a mesma coisa, a família das cordas plugadas, vamos dizer assim. Nós temos, no caso, na orquestra sinfônica, o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Esses instrumentos na orquestra de sopros, no meu caso, eles não vão existir. No máximo, em algumas bandas sinfônicas, você pode encontrar o contrabaixo acústico, ele é comum, aquele maior. Ou então, você pode também encontrar em algumas orquestras também o violoncelo. Não é incomum, muito comum, embora acho que existe uma ou duas, mais ou menos, poucas bandas que já têm, às vezes, a presença do violino. Mas o que mais interessa é que a orquestra de sopros ela trabalha mais o sopro sem esses instrumentos que eu acabei de falar, o violino, a família das cordas. A relação da posição desses instrumentos no concerto, eu sigo uma organização, na realidade a banda não tem uma organização muito fixa, como na orquestra nós temos para a esquerda, normalmente você vê o violino, e para a direita você vê o violoncelo e o baixo. O que quer dizer? De um lado você tem os sons agudos e do outro lado os sons graves. Ou seja, os agudos são aqueles que muitas vezes a gente chama de finos. E os graves, aqueles grossos, né? Então, realmente a palavra mais correta seria agudo e grave. No grupo de sopros, a gente também tenta manter uma organização para que você possa sobressair esses sons agudos e os sons graves. E que você tenha esse balanço desse som. Acho que você já deve ter experimentado ouvir uma música no headphone, né, de, seja aonde você tiver tido essa oportunidade. E você vai poder perceber que existe uma equalização desses sons na hora que você escuta. Então, ao vivo, a gente tenta fazer a mesma coisa, equalizar esses instrumentos, colocando em determinadas posições chaves do concerto, para que assim você possa ouvir o todo, para que não escute somente um instrumento mais do que o outro. Então, eu coloco na frente os instrumentos de madeira, que seriam as flautas, o clarinete e os sax, que são os instrumentos que eu tenho, e atrás os instrumentos de metais, que eles possuem têm um volume sonoro muito grande, né? Eles tocam muito forte, então nós colocamos atrás, porque a projeção sonora deles é maior do que os instrumentos de madeira. Então, por isso que eles ficam atrás desses instrumentos que eu acabei de falar, como a flauta, clarinete e os sax.
Muito interessante. Questão da madeira, questão da palheta, né? Professora Inês, vamos apresentar alguns instrumentos deste? O que é que a senhora teria para nos apresentar? A gente vai apresentar o instrumento e o nome do músico que vai executar o instrumento, tá certo?
Bom, eu trouxe para vocês um CD com demonstrações de alguns sons, de alguns instrumentos. E esse CD eu gostaria de dizer que está no livro A Orquestra Tintim por Tintim, da Liana Henschke e Susana Kruger, Luciana Delbem, Elisa da Silva, que são professoras lá do Rio Grande do Sul que fizeram esse CD, que está dentro desse livro, e que demonstra um pouco desses instrumentos. E nós vamos ouvir quatro instrumentos. O primeiro dele, o clarinete, que faz parte da família das madeiras. O que tem hoje de comum à família das madeiras é porque todos eles são tocados, são instrumentos de palheta. Eles precisam da palheta para a produção do som. Então, o instrumentista coloca uma palheta simples, e aí, no caso do clarinete, uma palheta única, e aí ele coloca na boquilha, e ele assopra. No momento que ele assopra, a palheta entra em vibração e aí produz o som que ele deseja. Então, nós vamos ouvir desse CD da Orquestra Tintim Pintintim, clarinete tocado por Augusto Maurer, que é o primeiro clarinetista da OSPA lá do Rio Grande do Sul. Bom, depois de ouvir o clarinete, nós vamos ouvir então a trompa, que é um instrumento de metal. É um instrumento um dos mais antigos, junto com o trompete e também com os instrumentos percussivos. A gente pode dizer que são os instrumentos mais antigos que nós temos conhecimento. A trompa, ela tem esse nome porque lembra aquelas trompas de caça antigas em que os caçadores saíam para caçar as raposas e aí utilizavam aqueles instrumentos em forma de O e aí eles assopravam nessa trompa. Nós vamos ouvir então o som, vocês vão poder observar que é um som muito aveludado, é um som muito bonito, tocado pelo Israel Oliveira, que é a primeira trompa da OSPA. Agora nós vamos ouvir o trompete. Vocês vão ver a diferença desse instrumento de metal para o instrumento de metal trompa, que a gente acabou de ouvir. O trompete também, como eu falei, é um instrumento bastante antigo. E antigamente ele não tinha o que a gente chama das válvulas. Você pode chamar de válvulas ou piston, que muita gente chama. Que antigamente ele era lisinho, ele não tinha essas válvulas. Então, ele, através da embocadura, ou seja, através do sopro que ele dava no bocal, é que ele produzia os sons musicais, os sons da série harmônica. Com o surgimento das válvulas no século XIX, esse instrumento ele evoluiu bastante no sentido de dar mais sons. Aí você tem mais possibilidades sonoras com ele. Então vocês vão poder ouvir e perceber que ele é mais agudo que a trompa, ou seja, produz um som mais fino do que a trompa, mas também um som muito bonito. Ele era bastante conhecido também, se você já ouviu um filme desses mais antigos, da época da Idade Média, você vai poder ouvir que no momento que o rei chegava, o trompete servia para anunciar a chegada do rei, justamente pelo som brilhante que ele tem. Então, é como se chegou a realeza, então se tocava o trompete, que é muito presente também nas bandas militares e desde essa época também para as guerras que aconteciam. Então, nós vamos ouvir agora o trompete sendo tocado por Flávio Gabriel, que é o primeiro trompete da OSPA. Por fim, nesse momento de exemplificação musical que a gente está dando, queria mostrar para vocês um instrumento chamado tuba, como um instrumento mais grave. É interessante que quanto maior você tiver o instrumento, mais grave, ou seja, um som mais grosso você vai ter. E a tuba, ela também é um instrumento de válvula. Você vai perceber esse som mais grave, como outros instrumentos graves, como, por exemplo, o contrabaixo acústico, que também é grande e possui esse instrumento também, esse som grave. Nós vamos ouvir, então, a tuba, que faz parte dos instrumentos de metal, da família dos instrumentos de metal, tocado por Marco Antônio Lopes, que é tubista da OSPA, de Porto Alegre.
Professor Inês, e com relação à sua experiência internacional? Sei que a senhora participou ano passado e vai participar esse ano na Flórida, se não me engano, de uma regência, né? Pode falar para a gente que se trata esse evento?
Esse evento é um simpósio internacional de regência de banda que eu participei ano passado e estou novamente sendo convidada para participar. Nós regemos durante uma semana a banda sinfônica lá da Universidade da Flórida, da FIU, que é a Florida International University. E lá nós recebemos, regemos e, paralelamente, os professores vão nos dando, conversando, falando sobre regência com a gente. Então, são mais ou menos em torno de 20 regentes que fazem isso daí durante uma semana lá em Miami. Esse ano eu estou voltando de novo, espero que seja tão bom quanto foi o ano passado também, uma experiência que é bastante rica para a gente ter conhecimento do que acontece lá fora também, para trazer para cá essa experiência.
Professora Inês, e por que que a gente não vê muitas mulheres no sopro? É porque elas não têm fôlego?
Não, não tem nada a ver, né? Bom, na realidade, acho que coincidentemente, na orquestra de sopros que eu rejo, realmente não tem nenhuma mulher. Mas ontem, eu fui, segunda-feira, eu fui lá para Pindoretama, uma cidade aqui próxima de Fortaleza, e lá tem um trabalho excelente do maestro Arley França, e lá tem muitas mulheres tocando, todos os instrumentos, por sinal. Tinha gente tocando flauta, bombardino, trompa. Eu acho que eu só realmente não vi lá elas tocando trompete e acho que trombone. Mas, de uma maneira geral, elas realmente estavam tocando todos os instrumentos. E tinha muita mulher tocando, ainda bem, né? Então, assim, acho que aqui não está acontecendo isso. Mas, de uma maneira geral, pelo menos lá em Pindoretama, e eu acho que em alguns outros lugares, as mulheres estão se interessando também pelos instrumentos de sopro.
Então vamos para Pindoretama, que deve estar faltando homem por lá, hein? Professor Inês, nós teríamos muitas outras perguntas, enfim, um papo muito agradável com a senhora, mas temos que mandar para frente a nossa programação, né? E nós queremos agradecer a oportunidade que a senhora está nos dando, né, de nos deleitar com a música e convidá-la para, em outra oportunidade, quando for possível, a senhora retornar aqui aos nossos estúdios, certo? E colocamos o nosso microfone à sua disposição para acrescentar alguma coisa que nós esqueçamos ou que a senhora está tendo vontade agora no seu coração.
Eu quero agradecer essa oportunidade, conhecer o trabalho que eu não conhecia ainda e espero realmente voltar um outro momento para poder falar um pouco mais sobre música, quem sabe a gente falar sobre outras questões musicais, sobre até mesmo o padre José Maurício Nunes Garcia, que foi esse compositor que eu trabalhei durante o meu mestrado. E ele é pouco conhecido ainda, infelizmente, dentro do Brasil, e ele é uma figura muito importante para a história da música brasileira. E tem muitas músicas, tem muitos trabalhos bonitos. Ele realmente é considerado o primeiro compositor brasileiro. E, a partir daí, vem Carlos Gomes, a partir daí, vem outras pessoas que vêm por causa dele, né? Então, ficaria muito honrado também se pudesse falar sobre isso e sobre outras questões musicais que a gente, às vezes, precisa conhecer e precisa ouvir, né? Especialmente. Então, obrigada mais uma vez.
E o programa Conversa que Interessa e a Rádio Nós Vox são justamente esses canais para a gente ouvir aquilo que a gente não escuta na grande mídia. Então, agradecemos a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade das Ciências Cegos e a vocês, ouvintes. Muito obrigado e até o próximo Conversa que Interessa.